São Lourenço Repórter.
Agora a gente recebe aqui do estúdio da Rádio São Lourenço, engenheiro agrônomo da Emater, Paulo Wetzel. Muito bom dia.
Bom dia, Cal. Bom dia, Rui. Bom dia a todos aí. Agradecendo aí o convite, né? Programa que está na história aí do município, o programa de vocês, que tem um longo alcance.
Bom, satisfação e obrigado pelas palavras. Paulo, a gente fez esse convite, haja vista o otimismo de uma grande safra, noticiário nacional, estadual, também aí a Conab anunciando uma safra recorde para o Rio Grande do Sul, né? Mas, como faz tradicionalmente o São Lourenço Repórter, pés no chão, vamos atrás da Emater para entender o que se projeta para São Lourenço do Sul.
Olha, o que nós temos de levantamento baseado em conversa com agricultores, com lideranças e um principal ferramenta muito importante que nos ajuda na informação é o nosso Conselho Agropecuário Municipal, né? Que ele é formado por representantes de várias associações. Então, nos traz uma informação um pouco mais consistente. É uma variação em algumas culturas, um aumento na cultura do fumo.
Mas isso é considerável?
Nós projetamos 9 mil hectares. Uhum. O que pode ser dito como considerável? Qualquer aumento de 10% na safra de fumo já é considerável, né? Mas a gente projetou aí, de ano passado estávamos projetando 8.500 hectares, esse ano estamos projetando 9 mil hectares.
Então uma está se aumentando a área plantada do fumo.
Do fumo. Inclusive com a inclusão do tabaco de inverno, né? Que traz um aumento também nessas proporções.
Duas, três safras por ano.
Olha, praticamente o que dá para dizer? Está se enxergando colheita quase todo ano, né? Se a atividade mais penosa do fumo era colheita, agora o pessoal vai ficar envolvido quase todo ano, né?
Hein, Paulo, e essa migração constante que tem do agricultor? Por hora aumenta o plantio do arroz, por hora aumenta o plantio da soja. O que dá para passar?
Eu acho muito complicado, porque se você teve... Isso é uma constatação minha, né? Se você teve uma boa valorização de safra um ano em função de uma redução de área de plantio, é porque se teve menos oferta. Nós vivemos uma sociedade capitalista, lei da oferta e da procura. Teve menos safra, vai ter mais preço.
Então é natural até essa migração.
Só que o problema é que a tendência é que se você tem um aumento muito grande de cultivo de áreas, você começa a ter uma oferta muito grande e daqui a pouco pode influenciar nisso. Não vamos dizer que o fumo seja isso, né? Esperamos que mantenha o preço. Mas o que aconteceu na soja de 2018-19 para cá no Brasil? 35% de aumento de área cultivada de soja. Nós tínhamos R$200 o saco de soja, hoje temos 129.
Falamos consigo também em outras oportunidades os prejuízos na última safra do milho e agora estamos numa época de plantio.
Isso tem uma influência, por exemplo, a safra de fumo ela foi consolidada antes das chuvas de maio.
Uhum.
E as negociações, comércio todo ocorreu antes. Então a safra de fumo ela foi aumentada baseada em cotações muito favoráveis. Agora o milho, a soja principalmente, que o arroz já tinha sido colhido também em maio, que foram muito afetados, vem num processo de recuperação hoje.
Uhum.
A gente enxerga muita substituição de áreas de milho e soja por fumo.
É que muitos produtores também, o milho é para fazer a sua própria silagem.
Sim,
né?
Sim. E depois tem mais uma causa, mais uma coisa que está afetando a produção de milho que vamos citar depois. Mas a gente vê o quê? Uma manutenção da área de soja. Não aumenta por quê? Não tem mais área disponível. Hoje a gente vê dois produtores concorrendo, às vezes, pela mesma área em negociações de arrendamento.
Entendi.
Mas a gente vê uma manutenção da área de soja, a gente vê uma redução da área de milho, e aí vem aquela questão que eu coloquei, porque entrou uma praga nova na lavoura de milho, que é a tal da cigarrinha do milho, né? Terrível. Eu plantava milho, só passava uma capinadeira a cavalo lá e numa área mais suja botava um herbicida. Hoje se fala num tratamento de semente 4 aplicações de inseticida para você conseguir fazer uma safra.
Aí fica muito alto o custo da produção.
E essas lavouras para autoconsumo, o pessoal vai perdendo o interesse, né, na verdade. Então a gente vê uma redução da área de milho. Soja a gente estima que vai ficar em 50 mil hectares. Milho, a gente vê uma redução aí para 19 mil hectares, com um incremento de milho para silagem dentro dessa mesma área, né? E um aumento um pouco na área de arroz. Baseado em dados do IRGA, se estima que vai a 7.500 hectares de arroz, porque é a mesma lógica do fumo, o arroz valeu dinheiro, né? E aí todo mundo migrou as areazinhas para
o
arroz.
Como engenheiro, como atuante na Emater, o que tu poderia dar de conselho para o pequeno produtor, o produtor agrícola, ele se preocupar com o quê nas próximas ou nessa plantação, safra, colheita?
Boa pergunta.
É o que pode ser feito, Rui. O que pode ser feito é agora, nesse período que deu uma redução nas chuvas, aí eu olhei a previsão do Climatempo para 15 dias. Está dando 5 milímetros para hoje, amanhã muito pouco, e marca chuva para o dia 6 de novembro novamente. É aproveitar essa janela para tentar executar o plantio aí dentro das épocas recomendadas agora, né?
Ciclone para ti passou.
Não sei, Climatempo não está relatando muita coisa. Mas assim, previsão do tempo, a gente sabe como é que é, né? Vamos ficar alerta.
Falamos também muito em off aqui, Paulo, e é um tema para lá de importante para o produtor, principalmente nesse período, que é a renegociação das dívidas, né? Isso ainda mais diante, repito, dos prejuízos que a gente teve com as chuvas, mês de maio, enfim.
Isso, na verdade, assim, o que se teve de concreto é que os produtores, resumindo a história, foram abrangidos por três normativas. Dentro da briga salutar que eles tiveram com seus sindicatos, suas organizações de classe. Uma normativa foi a que possibilitou uma prorrogação, parcelamento das dívidas consolidadas, custeios por 4 anos, se eu não me engano, e os investimentos, a parcela desse ano, para 1 ano além do final do contrato. Teve uma segunda normativa que permitiu descontos para quem teve perdas superiores a 30% na sua lavoura, causadas pelas enchentes de maio, permitiu descontos de 30% a 100% nas suas parcelas, dependendo do percentual de perdas. Esses aí foi passado no Conselho Agropecuário quase 3 mil pedidos dentro de São Lourenço. E a terceira, e essas aí já estão consolidadas, os prazos já terminaram, quem aderiu, aderiu, quem não aderiu, não tem mais como. E a terceira, que está sendo ainda procurada e operada agora, não sei se o montante de recurso vai ser suficiente, é um novo financiamento para o produtor que está dívidas anteriores. Por exemplo, nós temos produtores que não têm acesso a crédito rural por problemas de documentação, principalmente.
Então, mas essa questão política no refinanciamento a mais prazo está definida ou está apenas começando?
Não, essas são as normativas que estão em vigor, que a gente operou com elas, que a gente ouviu os produtores nos falando. Agora, o recurso chegar no bolso do produtor ainda estamos aguardando, né? Está sendo feito os procedimentos burocráticos, por enquanto. E esse novo financiamento, ele está muito...
Esse é interessante, né? Porque esse não tem ligado apenas às enchentes, às chuvaradas, mas enfim, é um pouco mais amplo para o produtor, mas... que já está com o nome sujo há mais tempo.
Na verdade, todas elas abrangem quem teve prejuízos em maio.
Até essa última.
Quem teve prejuízo lá em janeiro não foi abrangido por essas normas, né? Foi abrangido.
Não, mas você disse sobre esse próximo financiamento que está sendo conversado.
Ele se torna importante para aquele agricultor que não teve acesso a crédito e pegou seus insumos diretamente na cooperativa ou lá na empresa. Então ele consegue quitar essa dívida que não estava financiada. Então são três opções que a gente viu que o produtor teve.
Muito jogo de cintura.
Teve muita negociação.
De todos os lados.
Teve muito discurso, muita negociação. Não vou me posicionar para nenhum lado aí, mas é sempre uma briga homérica, né? Quando vai atrás de recursos públicos, a briga é sempre grande.
Bom, mas enfim, nosso principal tema, nossa principal pauta nesse contexto da entrevista era um otimismo do governo do estado, salientando a números recordes na próxima safra. E esse contato com a Emater, você cita até na entrevista, não tem mais para onde crescer aqui. Então, acreditamos que vá se manter em São Lourenço do Sul a nossa produção. foge um pouco aí o tabaco, que deve aumentar a sua produção. Seria isso?
A gente acredita, não, a gente acredita que tem um aumento em função que o tabaco aumente a produção, né? E são muitos mil produtores aí, 1.350 produtores de tabaco, que graças à sua produção movimentam todo esse comércio aqui da cidade, que gera os empregos na realidade, né? Nós temos a manutenção da soja, que se tiver uma produtividade superior, se o ano for bom, a gente espera isso, vai dar um incremento grande na renda dos agricultores, e um aumento na área de arroz. Então, significativamente, as culturas de importância econômica vão trazer um aumento.
Vai trazer,
vai
sim,
trazer um aumento. A produção de leite vem com redução de produtores, mas com os que estão ficando, estão investindo em tecnologia. Então, o volume de leite produzido tem se mantido ao longo dos anos. Nós baixamos de 500 produtores para 350, a gente tem essas estimativas, mas o volume produzido tem se mantido. E a tecnologia na produção tem tornado ela menos vulnerável às instabilidades climáticas. Uma dúvida muito grande que eu tenho é na pecuária de corte, que é uma economia importante aí, que eu vejo muita gente liquidando os plantéis aí, não sei qual é que vai ser a influência que nós vamos observar no próximo ano aí, influenciando o preço da carne no açougue, né, que todo mundo paga ali, isso aí, né? Mas isso é uma coisa que a gente não tem, como são grandes produtores e a Emater, ela trabalha com agricultura familiar, a gente não tem muita convivência no dia a dia com isso. Mas sim, a safra de São Lourenço, com certeza, se o clima nos ajudar, esperamos que ajude, né?
Como é difícil.
Ela,
né?
Ela vem com um aumento gradativo de produção.
Tá o certo. Aleatório, que é a produção de leite, que tinha um tempo que todo colono tinha que ter uma vaca, tirar leite e vender para Satélite, para Maier, para Latinius Maier.
Eu digo, Rui, a função social do leite, né? A família tinha duas vaquinhas em casa, o marido vendia a mão de obra, trabalhava para fora, e a mulher tirava leite, e no fim do mês vinha o caminhão do leite com um ranchinho de comida todo mês, pagava a conta de luz da família. Era importante aquilo ali, né?
Esse programa ajudou muito a criar o supermercado da Maier.
Sim.
Mandava um pedido e o leite. Na volta, pro outro dia, vinha o sacolão lá que o cara tinha pedido.
Os custos de transporte, os custos de produção inviabilizaram esse pequeno, né? Nós tivemos uma fase lá que as empresas só queriam quem produzisse 100 litros de leite por dia para cima.
Então,
e assim,
hoje é o seguinte, produzir leite tem que ver como empresário rural.
Se quiser produzir bem, tem que ter escala. Porque se você tiver pouca escala, só para ter uma ideia da diferença, você fica em torno de 2,30 o litro. E se você tiver escala, o seu valor do litro de leite aumenta para R$3.
Aí que está a variante da coisa.
O preço do leite é definido por qualidade e volume.
Ali fora, Cal, ele me prometeu uma pesquisa, porque eu falo muito aqui no programa que os antigos tinham umas ideias firmes. O quero-quero, por exemplo, ele produzia, ele fazia a casinha dele na beira da taipa quando não ia chover. E quando chovesse bastante, ele já ia se ajuntando lá para cima, longe da taipa do açude. Só que ele me disse que não tem mais as histórias de taipa de açude longe, porque o cara botou tudo lavoura, isso?
A coxilha tá com soja, né?
Pois é. Tu fica me devendo uma fotografia se tu achar um quero-quero.
Vamos ver nas minhas andadas por aí se eu acho onde é que tá os ninhos. Aí vamos ver se eu mando para botar aí no site aí.
Tá certo.
Bom, é isso então. Acho que o resumo da Emater é importante nessas considerações. Eu queria chamar a atenção do nosso produtor rural, nosso agricultor, que hoje deve se pensar muito nisso, ser um empresário rural. Tem evoluído também, e aí é a escola que tem, que forma pessoas e eles não voltam para centros grandes as suas atenções. Ele volta para a propriedade do pai e da família, para produzir com mais qualidade pela inteligência e pelos aprendizados dele. Tá certo?
Isso,
eu penso assim.
Eu visualizei, talvez eu me criei num tempo que muito filho de agricultor ia fazer um técnico agropecuária para arrumar um emprego e trabalhar fora. Hoje eu estou dizendo, com as tecnologias agrícolas, mande o teu filho fazer um técnico agrícola para ele vir para a propriedade formado e ter mais conhecimento.
E aumentar a produção, né, Paulo?
Não é para ir para a agrícola e ir embora, é para ir lá,
é para trabalhar na propriedade.
Para
a propriedade.
Essa Paulo, é a obrigado pela entrevista. Importante contato com a Emater. Essa entrevista na íntegra estará na sequência em saolourençoreporter.com, também no Spotify através do SLRcast. Muito obrigado, Paulo.
Nós é que agradecemos aí, um abraço a todos aí, e de novo parabéns aí pelo programa aí, que eu me lembro já há muitos anos que a gente escutava lá em casa, né? E agora os trator tudo tem rádio, o pessoal escuta o dia inteiro, né?
Você continua com a melhor programação do rádio brasileiro.
São Lourenço Repórter, rádio jornalismo para o sul do Brasil.